Quando os galos cantam, começa o Regional Rural. Bom dia!
Ora viva, meus amigos, bom dia. Um prazer enorme estar consigo para mais um Regional Rural aqui na Regional do Centro. Está com a Regional, já sabe, está a par do que mais importante, e importante também é olharmos para o mundo rural com o carinho que ele merece e muitas vezes é tão maltratado, tão esquecido. Dizer que este espaço é um espaço que nós procuramos em cada manhã trazer até si soluções, divulgar problemas, divulgar soluções para as questões realmente do mundo rural, e com isso contamos com especialistas. Hoje vamos voltar a conversar com o engenheiro Francisco Dias, da cooperativa de Montemor, no fundo dar seguimento à última conversa que tivemos relativamente aos problemas que o arroz atravessa. Falamos muito das questões das pragas, hoje vamos falar das infestantes e também um pouco de doenças, para depois darmos o salto para outro tema, que é o milho. Não sei se teremos tempo para hoje, mas não me parece que assim seja, porque é extremamente importante, no fundo, a cultura do arroz no Baixo Mondego. Mas antes disso, como acontece sempre, damos os bons dias ao João Esteves. Olá, João, bom dia.
Olá, Carlos Gaspar e Luís Vaz, muito bom dia. Porque trabalhar a terra tem os seus quês, todos sabemos disso, recomendamos uma visita às lojas Terra a Terra, lojas agrorurais. Ali encontra tudo para que possa tirar melhor partido das suas terras em produtos e equipamentos. Também com especialistas que esclarecem as suas dúvidas. Lojas Terra a Terra, lojas agrorurais, em Mira, na Rua de Matadouro, em Cantanhede, junto à cooperativa agrícola, e também em Soura, lojas Terra a Terra, o seu parceiro para a agricultura e pecuária. Controle as infestantes mais difíceis da sua cultura de milho e proteja a sua colheita com Camix. Camix protege o seu milho desde a pré-sementeira até às 3, 4 folhas da cultura. Camix protege a sua colheita, ajuda a cuidar do seu futuro e o melhor de tudo. É da Syngenta. Na Lausanne, existe uma cooperativa especializada em apicultura com dimensão nacional e é onde funciona a Escola Nacional de Apicultura. Falo da Lausanne Mel. Convido os nossos ouvintes a visitarem o site ou Facebook da Lausanne Mel e vão lá encontrar todas as novidades relacionadas com o mundo apícola. E isto porque as abelhas são nossas amigas. Já agora, fiquem a saber que não há nada melhor para roçar mato, cortar árvores de pequeno e médio porte ou cortar a relva do jardim que as máquinas e ferramentas da Husqvarna. A prestigiada marca Husqvarna é representada na nossa região pela LA Motos, na rua Mário Augusto de Carvalho, número 21, em Ponte Velha, na Lausanne. Vamos ao trabalho?
Vamos a isso. Obrigado, João. Bom dia. Já agora, bom dia também ao Luís Vaz, que está connosco logo pela manhã também. Luís, que tempo é que vamos ter hoje?
Bom, hoje há pouco para dizer, e hoje basta olhar pela janela, vamos ter um dia de bonito, céu azul, bonito, de primavera, bonito. A chegada da primavera. Ainda não chegou, mas isto anuncia já a primavera, e a temperatura vai chegar aos 21 graus.
E já uma boa, temperatura. Quase verão. Dizer também que estamos em fase de lua nova, são 7 horas 37 minutos. Bom dia. Este é o Regional Rural e já de seguida vamos conversar com o engenheiro Francisco Dias.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia!
Sr. Engenheiro, mais uma vez, bom dia. Obrigado por estar mais uma vez connosco. Quase que parece uma novela, mas a verdade é que o mundo agrícola é mesmo isto. É um dia atrás do outro, vão surgindo situações que é preciso, no fundo, encontrar soluções, e é para isso que existem também os engenheiros agrários, e por isso é que a cooperativa também, as cooperativas, não é só a de Montemor, todas as cooperativas têm sempre os seus técnicos que dão uma mãozinha aos seus associados, aos agricultores da região. Temos vindo a falar do arroz. Na última conversa falamos, no fundo, das pragas, e são mais que muitas. Quem diria que as próprias cegonhas e os flamingos acabavam por ser pragas, que atrapalhavam a vida dos agricultores. Hoje vamos falar de outra situação que tem a ver com as infestantes, engenheiro. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por este bocadinho de podermos partilhar as dificuldades que o setor atravessa, e não são poucas. Falámos realmente das pragas, as infestantes são bem um inimigo do arroz, e é um inimigo que de certa forma, difícil de controlar neste momento no arroz. O arroz é uma cultura relativamente baixa, que não compete muito com as infestantes, ou seja, o problema das infestantes é grave, porque se desenvolvem muito rapidamente e por vezes conseguem desenvolver-se mais rápido que a própria cultura. Aqui nas infestantes, realmente o problema começa logo na sementeira. Uma das preocupações é preparar o solo e instalar a cultura mais rapidamente antes que as infestantes comecem a sua corrida, como costuma dizer. Normalmente parece que estamos a colocar a nossa cultura e as infestantes estão aqui numa prova de competição, e a ideia é permitirmos que as infestantes desenvolvam, que o arroz se desenvolva o mais rapidamente possível antes que as infestantes se instalem. Por isso, normalmente, a sugestão que damos aos agricultores é preparar o solo, fazer a tal preparação e de certa forma, uma destruição mecânica das infestantes, fazer o alagamento e fazer a instalação da cultura o mais rápido possível, não permitindo que as infestantes se desenvolvam ou emerjam antes do arroz. Portanto, é que é um contratempo sempre do agricultor. Muitas das vezes instala, vai preparando o terreno, vai alagando e depois vai programando a sementeira. Aqui a sugestão é instalar a cultura dentro do esquema de preparação do solo, instalá-lo o mais rápido possível para que as infestantes, de certa forma, fiquem um bocadinho para trás.
Ou seja, deixa-me só fazer aqui esta pergunta. Para quem não percebe nada disto, as infestantes são o quê? São tipo ervas daninhas? E a outra
as
pergunta.
São as famosas ervas daninhas.
A outra pergunta é se todos os anos podem surgir, digamos que, variantes diferentes de infestantes, ou são basicamente as mesmas e assim o agricultor já sabe como as combater, porque já esteve o ano passado.
E, basicamente, as infestantes são as mesmas. Portanto, os solos vão acumulando aquilo que a gente chama um banco de sementes que vão caindo ao longo dos anos e ali vão ficando, e depois vão ficando distribuídas no solo em profundidade. Uhum. Ou seja, temos umas sementes que ficam mais à superfície da terra, são essas que vão germinar mais rapidamente, inclusive. Se as sementes ficarem abaixo, por exemplo, de 7 centímetros, a maior parte das infestantes não consegue germinar. Mas no ano seguinte, quando voltamos a preparar o solo, o que é que vai acontecer? Vamos movimentar novamente o solo, vamos trazer camadas mais profundas para a zona superficial, e as sementes que ficaram lá embaixo, digamos mais em profundidade, depois vão criar condições de germinar no ano seguinte. Entendi. Portanto, isto aqui é uma bola de neve, quer dizer, andamos a enterrar umas, desenterrar outras, e temos sempre ali o banco de sementes preparado para germinar, à espera que elas ficam ali à espera de uma oportunidade para germinar. Basicamente, as infestantes são mais ou menos as mesmas. É óbvio que vão surgindo espécies novas que vão chegando de outras regiões, muitas vezes através até das próprias sementes que trazem infestantes. Agora falamos de milhares, que é uma das infestantes mais difíceis de combater. Falamos da orelha de mula, que é uma infestante de folha larga, e das cipráceas, das junças, que são se calhar o grupo mais difíceis de combater e que estão permanentes no nossos solos, digamos, em todos, praticamente todos os campos. É óbvio que as infestantes vão se desenvolvendo de acordo com as suas condições agroambientais que encontra com o seu ecossistema. As infestantes do milho serão um grupo de infestantes, as do arroz são típicas de zonas encharcadas, zonas alagadas, e portanto são este o grupo que preocupa os agricultores. É óbvio que depois vão surgindo novas espécies, que o agricultor vai tendo que arranjar soluções para elas, e portanto depois os técnicos das empresas que desenvolvem novos produtos vão também estando atentos às novas variantes que vão surgindo. E atualmente no arroz o grande problema é as variantes que vão surgindo, muitas das vezes da mesma espécie, mas mais resistentes, e aqui o problema põe-se no problema da resistência das infestantes aos herbicidas. Os herbicidas normalmente são concebidos para controlar é um grupo de infestantes, e é um grupo de infestantes e o herbicida terá que ser seletivo ao arroz, ou seja, vai combater as infestantes, mas não pode, como é óbvio, causar toxicidade ao arroz. E aí está a dificuldade. Como estamos a falar de uma cultura que se desenvolve em água, as águas é um problema porque também têm que ser protegidas, e os herbicidas têm que ter determinadas características que sejam seletivas ao arroz, que não deixem resíduos no arroz, e, por outro lado, que também não sejam, nomeadamente, solúveis na água para que possam contaminar as águas, porque se não estamos a usar a água, depois estar a utilizar produtos fitofarmacêuticos, podemos estar a contaminar as águas subterrâneas e a pôr em causa a sustentabilidade do sistema. Daí os critérios de seleção para encontrar novos herbicidas do arroz é muito maior por causa do problema das águas, e surgem herbicidas de quando em quando novos, e aí a dificuldade que hoje estamos a passar na gestão das infestantes do arroz. Temos um conjunto de herbicidas autorizados, mas esses herbicidas vão se esgotando ao longo dos anos, ou seja, se este ano ele vai funcionar, no ano a seguir vai funcionar, ao terceiro ano, quarto ano, dependente da família do herbicida,
as infestantes vão perdendo eficácia, eu quero dizer, vai perdendo eficácia.
Vai perdendo eficácia, ou seja, vai-se aplicando e as infestantes vão ganhando resistências a ele. É próprio, acontece com os medicamentos, quando as pessoas, determinados medicamentos, tomam e passado algum tempo também deixam de ter a eficácia, as infestantes vão ganhando a sua própria resistência. É o princípio da sobrevivência. A infestante luta pela vida como qualquer outro ser vivo, e então vai ganhando a tal resistência, e aí a dificuldade em arranjarmos muitas vezes herbicidas seletivos e que controlem as infestantes. Daí se recomendar aos agricultores para fazerem, dentro do possível, a rotação de herbicidas, mas como há tão pouco, está a ser difícil. E em determinados campos, hoje estamos com muitas dificuldades em arranjar soluções para controlar as infestantes. No caso do arroz, as infestantes são o número de infestantes que, por metro quadrado, podemos encontrar num arrozal, é muito superior ao número de plantas do próprio arroz, e portanto o arroz só por si tem muita dificuldade em vencer a concorrência das infestantes.
Sr. Gênero, deixe-me só agora sintetizar um pouco a nossa conversa. Já falamos de pragas, demos uma ideia. Hoje, rapidamente, também passamos por cima das infestantes. Só que o arroz tem um outro problema, que são as doenças naturais deste arroz. Em três pinceladas, para ficar este assunto mais ou menos esgotado hoje, para na próxima semana falarmos do milho.
Em relação às doenças, as doenças são, não podemos dizer que sejam muitas doenças, mas na nossa região temos nomeadamente uma doença que causa prejuízos consideráveis. Das doenças, o grupo das doenças mais graves é a pericolariose e a helmintoscuriose. Depois aparecem outras doenças associadas à cultura do arroz, mas são doenças que a gente considera de caráter secundário e de nível económico baixo. A questão do helmintoscuriose é uma doença que se desenvolve principalmente em solos mais leves. Costumamos dizer que é a doença dos pobres, que está associada a níveis de azoto baixos, ou seja, quando nós fertilizamos pouco a cultura em azoto, desenvolve-se a doença de helmintoscuriose, que causa alguns prejuízos aqui na região, em alguns campos, pode ter algum significado, não tanto como a pericolariose. A pericolariose, o nome de pericolariose vem do nome do fungo que provoca a doença, que é uma pericularia oryzae. Essa sim causa prejuízos que pode levar à destruição total da cultura, que os produtores às vezes dizem, que parece que passou lá um fogo, porque ela desenvolve-se tão intensamente que o fungo instala-se nas folhas ou nos frutos e destrói por completo, a planta acaba por secar na sua totalidade. E, portanto, cabe ao agricultor arranjar aqui estratégias para, de certa forma, combater esta doença ou não permitir que o fumo cause prejuízos significativos. Normalmente o que recomendamos é níveis azotados não muito elevados, de acordo com a variedade, e é óbvio que no combate à variedade a primeira sugestão que damos é escolher variedades que sejam mais tolerantes ao, à, à doença. Depois, e porque nós trabalhamos com um número de variedades de certa forma reduzido e estamos muito, de certa forma, moldados a uma variedade que é o Ariete, que por sinal é mais ou menos sensível, ou seja, nos anos de forte pressão da, da pericularia e os anos da, da pressão prendem-se com anos mais úmidos, com nevoeiros, especialmente durante a noite e depois durante a manhã, e nós aqui somos muito, de certa forma, afetados por nevoeiros, porque é uma zona úmida e temos muitas vezes nevoeiros até às 11 horas, meio-dia, durante o período de julho e agosto, que é a fase mais crítica, quando a planta está mais sensível à doença, e nesta fase a umidade é o inimigo número um da, do arrozal, e portanto, quanto maior for o número de horas de folhas molhadas, maior vai ser a intensidade da doença. E havendo condições para o tratamento da doença, portanto a sugestão nessa fase é fazer a prevenção com a aplicação de fungicidas, que nessa matéria felizmente já temos dois ou três fungicidas que podemos utilizar na cultura, embora parece ser uma altura em que é difícil entrar nos campos, porque os campos já estão povoados, o arroz já está na sua altura máxima, já está na fase próxima da, da floração, portanto, e as intervenções é na altura de, do emborrachamento e na fase da floração, que é a fase mais crítica para o arroz, é nessa fase em que o arroz, em que a doença causa maiores prejuízos, e aí o produtor pode alternar um, dois ou às vezes até três tratamentos. Atualmente podemos fazer eventualmente três prevenções, e aqui falamos sempre em tratamentos preventivos. O primeiro, não havendo antecedentes com manchas nas folhas, normalmente o primeiro tratamento coincide com a chamada emissão da panícula, portanto, no final do emborrachamento, no início da, da saída da, da panícula, então aí preconizamos um primeiro tratamento e a repetir duas semanas depois, se as condições continuarem propícias ao desenvolvimento da, da doença. É um tratamento que de trator pode ser efetuado, e aí os produtores terão que, muitos deles já o estão a fazer, arranjar rodas mais altas para que possam passar por cima do arroz sem, sem o danificar, ou podem recorrer eventualmente a aplicações ainda por via aérea, com alterações que têm sido concedidas, e todos os anos passa sempre pela autorização da, da DGAF para a aplicação dos produtos para a pericularia, porque atualmente já não existem produtos autorizados para a aplicação aérea, ou existem muito poucos, e a aplicação aérea é, uma prática de certa forma proibida, é permitido por lei ao abrigo das autorizações extraordinárias e têm sido conseguidas na região, e aí poderão recorrer às aplicações aéreas ou então por via terrestre, através do trator, que terá que ser com rodas um bocadinho mais altas do que aquelas que normalmente utilizam, e há produtores que já o têm feito e já conseguem fazer os próprios tratamentos à pericularíase.
Penso que de uma forma muito sintética demos assim a conhecer os vários problemas com que os agricultores se debatem todos os anos nesta fase, na fase no fundo da sementeira, e já percebemos o trabalho, o investimento muitas vezes necessário para conseguir combater estes três problemas que faz parte no fundo da vida inicial do arroz. Sr. Engenheiro, só para concluir a questão do arroz, tudo isto pode levar a que no produto final, o preço final da venda do arroz possa ser mais ou menos caro ou mais ou menos alto, porque no fundo depende também do investimento em todo este processo, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
É óbvio que os custos de cultura refletem o preço final ao agricultor. É óbvio, quanto maior for o custo da cultura, o preço final terá que ser sempre suplantado. Caso contrário, o agricultor entra em aquilo que a gente chama de rapagem financeira e não tem receitas próprias, como é óbvio, não tem rentabilidade. Portanto, a questão das investantes é provavelmente o fator de...